Boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo para mais um Troféu Debate nesta noite de domingo para analisar todo o momento caótico que vive o nosso querido Avaí Futebol Clube. Analisar a demissão do Barroca, que quem poderia imaginar que o Barroca seria demitido. E também analisar a derrota para o Santos por 2 a 0 pela segunda rodada. O Avaí tem dois jogos, duas derrotas, tomou três gols, não fez nenhum. E já sonho com os 45 pontos, tá? Meu objetivo hoje, só olho para os 45 pontos, Ariel. Boa noite, meu querido. Ariel, por favor, novamente aquele boletim maravilhoso meteorológico da nossa querida Buenos Aires. E boa noite para o amigo.
Boa noite, Borges. Boa noite para toda a galera que está nos assistindo. Bom, falando do tempo, aqui está frio. Começou a chegar o frio. Aliás, ontem já saí com casaco, né? Ontem à noite a temperatura caiu até os 8 graus. Tá? Bem frio para ser abril. 8 graus, exatamente. Oh. Ontem, às 1h30 da manhã, estava em 8 graus. Muito frio. Pelo que falaram, não vai ser assim todo dia, né? Vai dar uma melhorada, mas falaram que tem uma onda fria, né, que está chegando nas primeiras Sim. do inverno. Então está frio. O tempo lindo, aberto, céu claro, sol, mas frio, mas bastante frio. Mas bom, falando do Avaí, aqui a gente tem aquela, não sei como falar em Brasília, aquela bola mágica, né? Quando tu és adivinho e tens aquela, como chama na bola?
Ah, uma bola de cristal.
É, exatamente. É como, como a gente tem essa bola de cristal, porque a gente está falando faz um ano que está acontecendo agora, então a gente adivinha as coisas antes, a gente adivinhou que o Barroca ia ser demitido. Aliás, a bola, eu vou ter que trocar essa bola de cristal porque tinha medido na quarta, quinta rodada e foi na segunda, então adiantou três rodadas, acho que está falhando, vou ter que trocar por uma nova.
Está com problema.
Exatamente, não foi exata, eu pedi a rodada exata, era quarta, quinta, mas foi segunda. Cara, realmente voltamos a zero. Agora, de zero, procurar um treinador novo. Ponto número um, achar o treinador que caiba no orçamento do Avaí. Ponto número dois, que o treinador conheça o elenco. Ponto número três, que o elenco conheça e se adapte ao treinador. Quando tudo isso der certo, já estamos falando quase na metade do torneio. Então, novamente, mais um ano onde, lamentavelmente, estamos falando nos bastidores, vamos ter que começar a pensar nos famosos 45 pontos. Realmente não acredito que na segunda rodada estamos já pensando nisso, mas lamentavelmente a realidade é essa, né? A realidade é essa. Eu estou acompanhando a Série B, acompanhei jogos. Hoje de tarde acompanhei o jogo do Brusque, fez um muito bom jogo em Curitiba. Uhum. Perdeu 1-0, mas tomou um gol faltando 5 minutos. Tinha feito um jogo bem equilibrado. O Brusque é um time com um orçamento bem menor do que a gente, mas um time estruturado, com um treinador que sabe ao que joga. Os jogadores entendem o treinador, faz tempo, tem uma continuidade. Então, tem esse resultado. Na primeira rodada ganhou. Hoje perdeu, mas está aí, vai estar no bolo. Acho que não vai brigar para cair, para não cair. Então, provavelmente não tenha muita chance de acesso, mas tudo bem. O Brusque é meio de tabela, para o Brusque estaria ótimo. Então, uma Série B muito equilibrada. Também agora há pouco assisti um pouquinho, não tudo, mas o jogo do Goiás, que estava ganhando 2-0 do Ponta Preta, 3-0 agora, atualizo, porque acabou de sair mais um gol. O Goiás também, com um time razoavelmente bom. O Gava, dando uma assistência, então... Se o jogador que na ressacada não dá certo, vai em outro clube e dá certo, o problema é óbvio. Sim. O problema era óbvio e continua sendo óbvio. Porque o Gava agora faz assistência, jogou um bom jogo. Eu vi, assisti o primeiro tempo, fez um bom jogo. Então, claramente a gente cansou de repetir a mesma coisa, cansei. Eu, como falei, repeti às vezes, eu falei diretamente para o presidente, por favor, dá uma repensada. Eu falei, me lembro direto, foi depois do jogo com o Criciúma, que o Avaí perdeu em casa. Dá uma repensada no treinador, estamos falando isso era em fevereiro, chegamos até esse ponto, estamos agora praticamente em maio, e o Avaí volta a estar em zero, procurando um treinador, muitos nomes estão sendo falados, não sei quem tem de certo, quem não tem de certo, mas a realidade é que é começar de novo a desandar um caminho que vai ser bastante complicado, e novamente, tomara que dê certo, que tomara que esteja enganado, às vezes as coisas encaixam rápido, mas é raro, o futebol geralmente tem uma lógica, tá? Então, vamos ter que esperar qual é o treinador eleito e esse treinador que dê certo para o Avaí conseguir, de uma vez por todas, acertar o rumo, né?
É verdade, Ariel. E o que deixa tudo mais absurdo, né, Ariel, é que eu concordo com o teu ponto, a gente vai recomeçar e tudo. Se isso tivesse acontecido depois do estadual, já merecia críticas, né? Porque a gente viu um time se arrastando na Série B, né? O Barroca recebeu um time novo na Série B, né? Sempre bom deixar claro, o Avaí ano passado teve 34 contratações, só a janela do meio do ano foram 12, então chegou o Barroca e mais um time junto com ele, e jogadores do quilate de Rafael Gava, que estavam no elenco já, mas estavam lesionados, né? O Gava, por exemplo, até estreou com o Alex, mas foi expulso, depois machucou, não jogou com o Morinigo e foi jogar só com o Barroca. Então, além das contratações, ele recebeu o Vagninho também, que estava machucado, voltou, o elenco incorporou mais, né, para o Barroca, e ele treinou o Avaí mais de 20 rodadas sem que... O Ariel falou muito bem no programa passado, se não fosse o goleiro, né, poderíamos estar amargando uma Série C esse ano. E aí eles avaliaram o trabalho como bom do Barroca, né? Então já foi um absurdo trazer o Barroca com contrato até o final desse ano, né? Que o senhor Freeland trouxe o Barroca, bom lembrar, né? Na metade da Série B do ano passado, com um contrato até o fim do outro ano. Mas ainda resolveram cumprir o contrato. Beleza, aí faz o estadual daquele, nem consegue a vaga para a Copa do Brasil, teria que ter feito a mudança ali pelo desempenho do time. O resultado já foi absurdo, mas o desempenho era horrível no catarinense. Não fizeram a mudança quando era o segundo momento para recomeçar. Tiveram o início do ano, não trocaram. Aí tiveram mais 26 dias para trocar, não trocaram. Bancaram o dirigente, deram entrevistas, né, principalmente o senhor Freeland, dizendo que confiavam nele. O Marquinhos deu entrevista na CBN também, no pré-jogo com o Operário, dizendo que confiavam muito no trabalho do Barroca, que nós veríamos mudanças e tudo. E aí, no segundo jogo, o Barroca é demitido. Mas que convicção foi essa que fez os caras decidirem manter o técnico numa segunda pré-temporada, 26 dias de trabalho, novos jogadores chegando? E assim, Ariel, já para entrar um pouco no jogo, queria pedir desculpa ao pessoal do chat, já vou dar uma atenção para vocês. Mas já entrando no jogo, né, o senhor Freeland sempre fala em desempenho, desempenho. Olha, Ariel, eu me arrisco a dizer que em desempenho, o primeiro tempo do Avaí com o Santos foi talvez o melhor. Concordo. Dessa segunda passagem do Barroca pelo Avaí, tá?
Concordo.
Então assim, ó, aí quando de fato o time mostra algum tipo de desempenho, o cara vai pra rua. E olha, eu tô aqui falando e eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu não teria trazido Barroca nem em 2022, da primeira vez, muito menos trazido de volta, mas em todo esse contexto absurdo que o Avaí se meteu, não poderia ter demitido o cara quando perde para o maior orçamento da competição, e foi quando o time mostrou evolução, assim. Então, é tudo errado, pô, tudo errado. Porque, pô, o primeiro tempo do Avaí com o Santos, ô Ariel, foi a primeira vez que eu vi um time do Barroca alternar pressão alta em cima do time adversário, chegou a sufocar o Santos algumas vezes, fazendo o Santos dar o bago para frente, que não tinha como sair, que o Avaí pressionou aquela no campo do adversário, lembrando até bons momentos do time de 2021, que fazia muito bem isso, fazia o adversário rifar a bola, né? O Barroca conseguiu fazer, alternando essas pressões altas com um bloco médio, médio baixo, também dando a bola para o Santos e defendendo no campo do Avaí, sem dar tanto espaço para o Santos. E o Avaí competiu de igual para igual com o maior orçamento da competição. Aí, quando mostra de fato uma alteração, que de novo a mudança no esquema, de novo os volantes alinhados, defendendo em duas linhas de quatro, o Barroca de fato alterou a forma do Avaí jogar. E quando isso começou a apresentar algum tipo de fruto, de evolução, mandaram o cara pra rua, pô. Então, assim, cara, foi tudo errado, tudo errado. Verdade seja dita, né, Ariel? Agora, vamos falar do jogo, claro, mas assim, os assuntos extracampo vão, claro, tomar conta do programa, né? Mas aí, indo pro segundo tempo, achei que também começou igual o segundo tempo. E quando saiu um gol, com todo o respeito ao termo, foi um gol cagado do Santos, Daniel. Então, não foi uma jogada criada pelo Santos. O cara cortou para o meio, desviou no zagueiro, quase um gol contra, né? E ali, de fato, o Avaí desmoronou emocionalmente, né? Ali o jogo acabou. Aí, a partir dali, né? A partir dali foi um passeio. Mas até o gol cagado, o Avaí estava fazendo talvez o seu melhor jogo. Eu não sei se tu achas a mesma coisa. Não,
eu concordo. Para mim foi... No momento, na hora, foi uma surpresa a caída emocional do time. Mas depois, passando as horas, eu repensando, eu imagino que já os jogadores já deveriam saber que era uma das últimas chances do Barroca. Uhum. Porque foi clara. O time morreu.
Na hora, né?
Tomou o gol e morreu. Estava claro que nenhum jogador tinha esperança de empatar o jogo, de virar o jogo. Claramente, morreu. Então, para mim, o ambiente, eles já sabiam que o Barroca tinha a última chance. E foi embora. Realmente, concordo contigo. Primeiro tempo, gostei muito. Aliás, em grupo de amigos, eu falei, né? Estou gostando muito do Avaí. Estava 0-0, mas criando chance, marcando bem, firme na defesa.
Competindo, né, Ariel? Coisa que às vezes a gente cobrava e não via, né?
Eu assisti bastante show dessa Série B. Eu acho que Santos disparado. E junto com Santos, para mim, o América de Minas Gerais e talvez o Curitiba vão ser os três que vão estar aí brigando em cima. Tá? Provavelmente os três são os três dos que caíram da Série A ano passado. Então, acho que são os que maiores chances têm. Então, estavas competindo com o time de maior orçamento, com torcida, porque eles pelo menos o setor do Santos estava lutado, tinha bastante torcida. Com torcida visitante. Num jogo que era decisivo e o time se comportando bem. Então, mas de uma hora para outra tomou esse gol, pronto, aí desandou tudo e aí poderia ter tomado uma goleada. E deu para ver, né? Os jogadores tem uma bola que o zagueiro, acho que era, se não me engano, não era o Alan Costa, era o Alan Costa. Uma bola depois já do segundo gol, que é uma bola longa e o atacante do Santos está 2 metros atrás do zagueiro e chega 1 metro na frente, em um espaço de 10 metros. Absurdo, o zagueiro estava assim olhando que o atacante do Santos bota por cima do goleiro e o Igor Bon espalma para fora. Sim. Mas, cara, era visível o ânimo dos jogadores, visível. Então, para mim, devem ser muitas coisas. Provavelmente o Barroca, ele acabou sua cova no jogo anterior. Para mim, ele perdeu o elenco das mãos, tá? Esse absurdo que ele fez de botar o Poveda no banco, agora botar o Poveda titular de novo, o Giovanni, que no jogo anterior entrou aos 44 minutos, agora jogou, machucou, pediu para sair, depois pediu para não sair. Toda uma série de coisas que não... Acho que a relação dos jogadores com o Barroca já não era a melhor. E isso desencadeou na saída dele, né? Para mim, claramente, foi isso. Mas o jogo, realmente, foi uma pena. Foi um jogo que estava equilibrado. O Avaí, tranquilamente, poderia... Se o Santos não acertava esse chute que desviou, um chute no lateral direito, que acho que, se não me engano, estreava, um guri novo. Estava estreando no Santos. Se esse chute não desvia e entra, o jogo poderia tranquilamente terminar um empate, o que não era um resultado ruim para o Avaí. E daí, com o empate, o Barroca continuaria? Até quando? Se a decisão era essa, os erros se repetem. Esse erro mesmo se cometeu quando começou a gestão com Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira, eles renovaram com ele e na sexta, sétima rodada do Catarinense mandaram ele embora, perdendo uma pré-temporada, perdendo o treinador para ajudar na incorporação de reforços. Agora, a mesma coisa. Fizeram o mesmo com Alex, a mesma coisa. Renovaram, depois do Catarinense ter saído, não saiu, começou o torneio, depois foi mandado embora. Estão fazendo agora... É o mesmo erro. E já sabemos quais são as consequências e os resultados desse erro, né? Então, lamentavelmente, considero que o Avaí está muito perto de começar novamente a brigar. Aliás, já está na zona de rebaixamento, é segunda rodada, o torneio recém começa, mas lamentavelmente o futuro parece que for esse. Então, é inexplicável, realmente inexplicável como se consegue repetir a mesma coisa. Não, realmente não. Muita gente dizendo, o conselho, eu tenho muitos amigos conselheiros dizendo, não, a gente está aconselhando, tentando ajudar, dizendo que não dá, mas não se escuta, ninguém quer realmente ver a verdade, e a verdade é essa, o futebol pune, a verdade é essa, o time está sem rumo, sem norte, agora com o elenco escolhido, ou com a ajuda do ex-treinador, então, o treinador novo que vai vir, não tem chance até julho, acho que é a próxima janela, não tem chance de incorporar, vai ter que jogar com esses jogadores. É uma situação meio complicada, mas vamos ver o que dá. Para mim, o caminho cada vez complica mais. Vamos ver qual é o pulso da diretoria para escolher um novo treinador, porque também não é uma coisa simples, tá? Tem que ser certo, não pode escolher um treinador que fique 10 rodadas e vou mandar embora de novo, porque já vira qualquer coisa. Então, vamos ver qual é o treinador escolhido, né? Estou muito, muito ansioso para ver esse nome, né? Imagino que deveria ser nessa semana, o Avaí não pode se dar o luxo de ficar 2-3 semanas com um treinador interino, deveria ser já,
Fez isso ano passado e se a gente viu o que aconteceu, né?
Exatamente. Então, está claro que o Avaí não tinha outro plano, porque senão já estaria o treinador, não tinha
um plano. Sim, mostrou que foi tudo feito do calor da hora, assim, ó. Eles mantiveram o cara e repito, sou totalmente contra o Barroca ter vindo. Mas, cara, a partir do momento que tu assume tu traça um objetivo, tu traça uma estratégia, e não pode ser por um jogo que vai mudar tudo, né? Não pode, assim, ó, o que eles fizeram, eu concordo contigo, não tinha plano B, foi no calor da hora. Uhum. Tu comentasses aí sobre ter pulso, né? Diretoria escolher e ter pulso. Eu não consigo ver esse pulso na diretoria do Avaí. A pressão da torcida, os caras já mandam embora mesmo. Aconteceu isso com o Claudinei, aconteceu com o Alex, aconteceu com o Barroca agora. E eles não conseguem manter o rumo mesmo, assim. Eles definem algo e eles não conseguem manter o que eles definiram, né? Tem um lado bom, porque normalmente eles erram nessa definição. Então, o lado bom deles não terem pulso pode ter salvado o Avaí do rebaixamento ano passado, por exemplo. Agora, é muito preocupante, porque eu não consigo ver firmeza nas decisões, sabe? Tu não consegue sentir... confiança na tomada de decisão da diretoria do Avaí, é tudo baseado no... Ah, se der, deu, se não der, a gente troca, e assim vai indo, e o clube vai pagando, né, porque foram muitas contratações, né, ao longo desses anos de gestão, 2022, 23, agora 24 também, um time montado desde o estadual, né, e a gente não viu o Avaí ter um time ainda, né, Léo? Isso é que passaram vários treinadores, vários diretores de futebol, e a gente não consegue ver um time base, não consegue ver um trabalho sólido e com bastante dinheiro investido, né? Então, e aí até a capa do programa de hoje foi o Júlio Marquinhos, porque os dois, sim, são figuras que se repetem todos os anos, né? A gente reclama do Sr. Freeland aqui várias vezes, né? Acredito que com razão, mas ano passado, por exemplo, ele não estava quando foi feito o que foi feito com o Alex, né? Também deram a pré-temporada para ele e demitiram com 4-5 rodadas. Mas o Marquinhos estava, o Júlio estava. Em 2021 para 22, quando ficou aquele negócio, se renovava ou não renovava com o Claudinei, eu lembro de conversei com o Fabrício Daniel hoje, o Ariel, nosso querido Fabrício Daniel, falou que não vai poder acompanhar ao vivo, mas vai nos ver depois. Um abraço para o Fabrício. E ele lembrou um negócio interessante, assim, né? O Júlio, no final de 2021, disse que iria promover mudanças, porque 2021 foi muito sofrido, ele achou muito sofrido. Eu imagino qual adjetivo que ele vai usar agora para 2022, 23 e 24, né? Se 21 foi sofrido. E aí ele deixou o Claudinei no limbo, né? O dezembro inteiro, foi assinar contrato dia 27 de dezembro, e aí ele e o Marquinhos mexendo no elenco também, então a gente tá vendo o que é quando o Marquinhos coloca a mão no negócio, né? Então, importante dizer também, só para fechar, o Marquinhos ele era responsável pelas contratações do Avaí em 2020, que foi o ano que o Avaí foi o time que mais contratou no planeta. No planeta. Então, muito desse buraco financeiro que o Avaí se encontra tem a assinatura do senhor Marquinhos Santos. Tá? É bom deixar isso muito claro. E outra coisa que o Marquinhos é um problemaço para o Avaí, aproveitar que eu já entrei no assunto, ele é um problemaço para o Avaí. É aquela palhaçada, tá? Me desculpe o tema, mas é uma palhaçada. No clássico é legal. Ele vai lá, mostra o que é o clássico, mostra para os jogadores a importância, traz ele de freelancer só pro clássico. Agora, todo jogo, ele ficar falando como capitão pros jogadores, cara, isso é um problemaço pro Avaí. Primeiro, ele tá que é um dublê de jogador, né? Porque a função dele não é essa. O assistente técnico do clube, como ele é, ele não tem que ficar no meio dos jogadores e não ver o assistente técnico do Juventude falando com o grupo antes de entrar em campo, o assistente técnico do Flamengo, não. E ali é o momento dos jogadores, e o Marquinhos trabalhando como esse capitão, esse dublê de capitão, ele não deixa criar uma nova liderança no grupo, a gente não consegue perceber o Avaí é um time que se desmancha quando toma um gol, a gente não consegue ver líderes se criando no Avaí, porque o Marquinhos é o líder dos jogadores do Avaí, só que o Marquinhos não é mais jogador, ele não é mais jogador. Então assim, ó, se ele tem que assumir o que ele faz e ficar dentro do quadrado do que a função dele pede. Se ele é assessor técnico do treinador, ele tem que o treinador fala e ele fica do lado, pô. Não tem que ir lá no meio do grupo. Só que o Avaí, ele contrata, ele que estava junto para demitir o próprio Barroca, né? Como o Júlio falou, foi o Júlio, o Freeland e o Marquinhos. Então o cara é assessor do técnico, mas toma a decisão de demitir o cara. O que é isso, cara? Como é que o técnico trabalha com um cara desse?
Fala, os desmandos parecem ser muito, realmente. É, eu não estou na interna do clube, mas os desmandos parecem muito. E vou falar agora do lado do torcedor, né? Uhum. Na sexta-feira, quando acabou o jogo, eu estava acompanhando o jogo e depois saí de casa, então consegui acompanhando, uma vez que o jogo acabou, acompanhando a transmissão da rádio, na CBN, né? Sim. E aí começaram a falar, né, que estava demorando muito a coletiva, que já se percebia alguma coisa, até que apareceu o senhor Freeland para falar. Cara, isso é um desrespeito com a torcida. Alguém no clube deveria ter falado, Freeland, tu vai lá, tu vai falar que o Barroca foi demitido, por quê? E vai responder as perguntas. Não, ele fez um pronunciamento de 2 minutos, falou isso. Cara, a mesma pessoa que faz uma semana tinha falado que estava todo mundo tranquilo com o Barroca, que o Barroca não ia sair de jeito nenhum, que eles gostavam do trabalho. Então, a torcida merece uma explicação. Como pode ser que o cara fale 2 minutos sem aceitar pergunta? Por que não aceitou pergunta? Não aceitou pergunta porque a primeira pergunta óbvia era a que estou falando eu agora. A primeira pergunta óbvia ia ser, senhor Freeland, por que a semana passada a convicção era plena e agora a convicção caiu toda? Que mudou da semana passada para ele? Explica. Era óbvia a pergunta. Mas, claro, ele não quis aceitar perguntas. Então, e ninguém no clube falou, não, tu tens que botar a cara. Tu é responsável do futebol, tu tens que botar a cara na frente da torcida. Alguém tem que dar a cara. Não, ninguém deu a cara. Só falou, Barroca saiu, pronto. Não, absurdo. Realmente achei absurdo isso.
E a outra pergunta para ser feita para o senhor Freeland, o senhor Freeland foi tão falado em desempenho que a gente não via. Aí hoje a gente vê o desempenho e o Barroca vai para a rua no dia que ele mais mostra, que o time mais mostra desempenho. Uhum. Qual que foi a coerência? Baseada em que aconteceu essa decisão? Tem que responder, ele tem que responder pelo futebol do Avaí. E assim, e eu acho que também não tem que ele decidir se vai responder as perguntas ou não, né, Léo? É assim, ó, ele é um funcionário do clube, o senhor Freeland, o senhor vai sentar lá, né, vai comunicar a saída do treinador Barroca e vai responder as perguntas dos profissionais da imprensa. Pronto, ele é a função dele, muito bem remunerado para isso, assim. É porque no futebol, às vezes, as pessoas levam para um lado, não, coitado, pressão, tudo. Realmente, o futebol é ingrato, assim, na parte da pressão. Deve ser muito difícil fazer futebol, eu não discordo disso aí. Mas são muito bem remunerados para exercer a função, né? E a remuneração também existe para bombas que nem essa, tu vai ter que ir lá resolver, amigo. É o ônus e o bônus da função, né, Léo? Agora, chegar ali, sentar, dar uma declaração de 2 minutos e ir embora, pô, isso aí não tem cabimento, né?
Realmente, ninguém, não teve nenhuma explicação, nada. Ou seja, a mesma coisa que foi dita há uma semana, agora, o que se escreveu com a mão, se deletou com, aqui em espanhol se fala assim, né? Tu escrevi com a mão e deletou com o codo. Pronto, deu. Não, é absurdo, realmente é absurdo. E acho que a torcida, um parágrafo à parte para a torcida, né? A torcida do Bahia acompanhou. Eu estava errado. Depois do jogo com o Operário, eu chutei. Não, vai dar os 4.000, 5.000 de sempre. Não foi assim. Eu estava enganado, estava errado. Porque tem um público muito bonito. Realmente muito além das minhas expectativas. Porque, se não me engano, eram 12 mil e poucos torcedores. Tirando, sei lá, uns 12 mil que eram do Santos, 2.500. Ou esta era a torcida do Avaí. Se fez um bonito show antes do começo do jogo. Um show de fogos artificiais. Uma coisa, todo espetáculo estava pronto. O time jogou bem no primeiro tempo. E daí acaba como acaba. Então, quisiera saber por qué o cómo falo para esos 10.000 torcedores de Avaí que fueron. Cara, volta, semana que viene, volta a asistir a Avaí. Volta, sai da tu casa, deja a tu familia, volta a asistir a Avaí. Cuando tú fuese decepcionado y ninguém te explicó nada, tá? Ninguém botó a cara y dijo, no, yo voy a explicar. El negocio fue eso, fue aquello. Dá una explicación. Entonces, realmente, un desrespeito con la torcida, sinceramente.
É verdade, Léo. Dá uma boa noite pro pessoal aqui do chat, galera. Temos muitos comentários aqui. Eu realmente não estou conseguindo acompanhar. Mas aqui, boa noite aqui pro Bruno Vicente, que está sempre conosco. O Fábio Klazen também falou aqui dos bares também. Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco. Fábio,
recebi muitas reclamações desse negócio dos
muitas
bares.
Reclamações. Fotos, boa noite para ele. Tudo. Boa noite também para Alice Machado, que está sempre aqui conosco. Marcelo Quinotti também está pedindo fora Marquinhos aqui. O treinador Claudinei também está aqui conosco, Ariel, está nos acompanhando, está provavelmente querendo uma vaguinha aqui, já botou o LinkedIn dele para rolo. O Luiz Carlos Dias também pergunta aqui de onde vem a mentalidade de querer jogar para frente. É, Luiz, isso aí começou errado lá atrás. Tá, ele faz a pergunta aqui, Ariel. De onde vem essa mentalidade de querer jogar para frente? Seria para querer revelar jogadores mais habilidosos que valem mais no mercado? Interesse financeiro? Precisamos de técnico reativo. Olha, Luiz, eu acho que vem mais do gosto pessoal do presidente do Avaí, tá? E eu já critiquei isso muitas vezes, eu vou voltar a criticar. O presidente do Avaí, principalmente em 2022, que a gente ia disputar uma Série A com um orçamento infinitamente menor do que os outros, ele colocou o gosto pessoal dele acima das necessidades do clube. Eu falei isso em 2022 todo, e foi verdade. Então, assim, ah, eu gosto de time que joga para frente, amigo, tu não tem condição de jogar para frente. Um conhecimento mínimo de futebol, muito raso de futebol, ele já perceberia que com o orçamento que ele tinha, ele não conseguiria jogar para frente. Então, foi uma irresponsabilidade dele colocar um gosto pessoal quando ele tem que tratar ali com a instituição Avaí. Não é o time dele, não é o time do Júlio, é o Avaí que ele está comandando. E ele comandou o Avaí como se fosse o time do Júlio, o Júlio Futebol Clube. Eu gosto de jogar para frente, e é isso que ele está fazendo com o Avaí. Está fazendo o Avaí no gosto pessoal dele, e a gente está dando murro em ponta de faca já há 3 anos, tá? Isso tem um responsável, é o presidente do Avaí. O Jaime Coelho aqui, o boa noite, amigo, já está falando do Gilmar Dalpozo, Ariel. Aí o nosso querido Roberto Alves já começa a se mexer na cadeira, né? Se o Gilmar Dalpozo vir para o Avaí, né? Sempre quis trabalhar aqui. Falam também do Alan Al, o Ariel. Na outra vez que perguntaram para ele ano passado se ele viria para o Avaí, ele estava com a mala fechando o zíper da mala já. Não, não, se os caras me ligarem, eu já estou embarcando. O carro está até aquecendo já. Já deixou o carro ligado, a mala estava pronta. Porra, esse aí, se o Avaí curtiu uma foto dele no Instagram, amanhã ele tá aqui, tá? Ele tá querendo muito vir pra cá, mas porra, olha, o Avaí precisa, né, Ariel? Conversávamos nos bastidores, né? Olha, infelizmente, eu espero estar enganado, mas a Série C, o fantasma já tá ali fazendo assim com as mãos pra tocar a nossa porta, né, Ariel? Quer dizer, ano passado a gente demorou a acreditar na realidade, né? A gente tentou ainda se enganar um pouco. Teve aquela vitória contra o Mirassol em casa, com o Alex ainda, que deu um respiro e tal. Agora, esse ano, Ariel, do jeito que largamos na Série B, eu já quero meus 45 pontos e eu espero que a turma lá entenda isso rápido, pegue um treinador para que a gente chegue lá, né, Ariel? Aí o que vai acontecer para frente, aí a gente vê. Agora, meu medo é cair, Ariel.
Olha, eu sinceramente eu não quero pensar assim ainda, não quero pensar assim. Eu sei, uma coisa é a realidade, o que tu vês que pode acontecer, e outra coisa é o que tu sintes, né? Eu quero pensar diferente, eu quero esperar. Eu sou uma pessoa que sempre, a minha perspectiva é positiva, sou um cara bastante positivo, então quero esperar. Vão 2 rodadas, o desenho é o que tu estás falando, realmente, o desenho é esse. Mas esperemos, de repente chega um treinador da Liga, os jogadores, o Avaí tem um elenco bom, já falamos Sim. 1000 vezes, o elenco é bom. Não é o melhor, mas também está longe de ser o pior da Série B. Então o Avaí tranquilamente poderia brigar por uma terceira ou quarta colocação, tranquilamente. Mas vai depender muito da rapidez e do treinador que seja escolhido, tá? E que dê certo de muitas coisas. Lamentavelmente, não tem outra. Agora já está, o torneio já está em andamento, já não pode incorporar até julho. A realidade é essa. Por erros, por coisas mal feitas, por erros repetidos, mas a realidade é essa. Estamos nessa realidade e vamos ter que... Já estamos no baile, temos que dançar, né? A realidade é assim. Então, vamos esperar a próxima rodada. Vai ter um jogo bastante complicado agora, porque tem que ir a jogar lá em Belém.
Sim.
Com o Paysandu, uma viagem longa, calor, né, umidade, sabe, como é Nordeste, né, um jogo Sim. sempre complicado. Eu assisti também outro dia, o Paysandu empatou 1-1 com o Botafogo, jogando. Eu achei que estava mandando shows no estado do Curuzu, no estado pequeno dele, mas não, pelo que vi outro dia, jogando no Mangueirão, então isso poderia beneficiar melhor, o país, um gramado melhor, estádio melhor, outras condições, né. Mas não sei realmente se no jogo com o Avaí o mando vai ser o mesmo. Se tu vês na tabela, está marcado para o Curuzu. Não sei porque outro dia jogou no Mangueirão. Mas de um jeito ou outro, no Curuzu seria pior.
Azarado mesmo.
Pois é, realmente sim. Mas mesmo assim, vai ser um jogo complicado. Tomara que já tenha um treinador, mas treinador, hoje é domingo. Deveria sair segunda, terça, para pelo menos ter 1, 2 treinos. Mas é impossível pedir alguma coisa com 1, 2 treinos. O ano passado aconteceu a mesma coisa quando saiu o Alex com o paraguaio Morinigo. que agora ele está treinando o Remo agora, na Série C. Tá? Para mim, um bom treinador. Só que ele chegou no meio do torneio, com o elenco que ele tinha escolhido, e ele foi mal, foi muito mal. Mas eu sempre falei, sempre ficou a minha dúvida, como teria ido o Morínigo com os jogadores que depois trouxeram para o Barroca? Sim. Gostaria de ter sabido isso. Então, agora é a mesma coisa. A gente não pode reclamar do treinador que chegue em 2, 3 rodadas que já tem tudo certo. Vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. E aí está o perigo. Tá? Para o Avaí, não sofrer, tem que ser uma coisa rápida. Dar liga rápido, começar rápido as coisas. Mas é uma coisa, é uma situação muito difícil. O futebol tem uma lógica. As coisas não são por assim casuais. Tudo tem lógica, né?
É, e assim, precisa de um treinador que arrume rápido o time, né, Ariel? Como tu falasses, né? Porque eles tiveram a chance de trocar quando a gente tinha tempo para fazer essa segunda pré-temporada. Não foi feito, mesmo com todos os indícios mostrando que a troca era mais do que óbvia, não foi feita essa troca para trocarem com duas rodadas, né? Então, assim, eu até como um abraço para ele, nosso querido Diego Canhete está aqui, ô Ariel. 5 meses praticamente perdidos. O acesso já me conformei que não tem como vir. Canhete, isso aí eu tô fechado contigo, tá? Se tinha aquela esperança de um acesso, essas duas derrotas assim me tiraram. Torço para que o time consiga jogar fechadinho e possa garantir os 45 pontos. Eu tô mais ou menos nessa aí, tá? Eu quero garantir a permanência. O Leonardo Barbosa aqui também conosco, dando boa noite. Galera, ô Ariel, te viste as imagens, Ariel?
Eu vi.
O nosso querido cachorro quente, Ariel. O que aconteceu
realmente,
lá, Ariel?
Realmente, o torcedor do Avaí realmente...
Será que é alguma pegadinha, Ariel? Foi alguma pegadinha?
Um desenho de Deus para que o torcedor do Avaí sofra e continue sofrendo, realmente. Porque tu pegas trânsito, sexta-feira, eu sei o que é trânsito sexta-feira em Florianópolis, para chegar no jogo, teve gente chegando quase no intervalo para o segundo tempo, do desastre que era o trânsito. Chega, o time perde, e tu ainda tem que aturar esse cachorro quente. Eu vi foto de cachorro quente, me falaram da cerveja, tive comentários bons e não tão bons, dos dois. Então, não vou, o veredito vou dar quando eu conseguir ir na ressacada. Mas o cachorro quente estava para ver. Era já a foto já. Se eu estou no estádio e quando me oferecem isso, imediatamente dou de volta para o cara. Não, fica com isso aí. Não quero uma coisa horrorosa. Quando o cachorro quente da ressacada era tão bom, mas tão bom, eu cansei de comer cachorro quente. Tem um amigo, Fernando Marinho, que me falou também, não tem
mais espetinho. Às vezes o cara não comia para não se lambuzar tanto, pô. De tão bom que era, pô.
Não tem espetinho. Eu cansei de comer espetinho embaixo do setor. Ah, não tem mais espetinho agora. Cara, por que mudar o que está certo? Por quê? Tá? É. Tinha que dar uma renovada no negócio da comida. Eu concordo. Tinha que dar uma renovada. Eu concordo. Mas o que estava certo, tu não mexe. Mexe no que não está certo. Não, mexeram em tudo. E não sei... Vou dar um tempo, falei a mesma coisa, vou dar um tempo, foi o primeiro jogo, de repente as coisas se acomodam, mas os primeiros comentários foram, a maioria, 80, 90% foram ruins, muito ruins, respeito de comida e bebida, né?
É, eu também achei, assim, eu também concordo que deveriam haver mudanças nos bares, agora sim, Ariel, até peço desculpas pela minha ignorância, mas eu não lembro de ter visto alguma postagem do Avaí sobre uma licitação, entre aspas, né, dizendo o que era necessário para assumir os bares do Avaí, o que o Avaí pretendia. Não vi quantas empresas se colocaram nessa disputa para assumir os bares do Avaí. E eu gostaria de entender como que a empresa atual ganhou, se é que disputou com alguém, o direito de entrar nos bares do Avaí com essa qualidade de produto, né? Porque assim, Ariel, se tu vai fazer, sei lá, um casamento, Ariel, um aniversário grande teu aí tu vai ver algumas empresas que fazem os pratos, os caras te trazem o menu para te degustar, então tu prova, pô. Ah, tá, não, o estrogonofe é assim, a bolinha de queijo é assado. E ali tu come, pô, beleza, gostei mais desse aqui, gostei mais daquele. Será que não teve isso nos bares do Avaí? Será que apresentaram aquele cachorro-quente? Eu vi reclamação do pastel também, a pipoca e tal. Então, acho que você poderia ter tido um pouco mais de cuidado, né? Porque as reclamações estão bem grandes. Que o sistema anterior era bem arcaico, digamos assim, né? Isso aí ninguém duvida. Agora, na hora da mudança, essa mudança tem que ser feita com um pouco mais de cuidado, né? Eu, pelo menos, não vi o Avaí fazer essa chamada para todo mundo competir nos bares e tal. Então, olha, não... Fiquei decepcionado. Eu realmente achei que melhoraria bastante, tá? Eu realmente achei que melhoraria bastante. Não foi o que a gente viu, tá? Infelizmente. Agora, diz que até o chope é aguado, Ariel. Será que é pro pessoal ficar hidratado no calor?
Não sei. Eu recebi comentários, mas não posso falar porque não bebi ainda. Não bebi. Pois é. Pelo andar da carruagem vai ser difícil se eu não conseguir beber, né? Porque só o Havaí brigando por um acesso, mas não estou vendo isso aí para o fim do ano. Acho que a minha ida vai ter que ser só para cumprimentar amigos, não para... A desculpa não vai poder ser ir para o jogo do Havaí, só para dar alô em amigos.
O professor Felipe está aqui, o Felipe Lisboa, um abraço para ele. Senhores, o Havaí está sumindo e afastando a sua principal riqueza, o seu torcedor. É time que briga para não cair na B, time que toma gol todo jogo, é lanche gourmet e ressacada sem fire. É verdade, amigo. E assim, se tu for pensar, né, é um pouco diferente o torcedor do cliente comum, né? Porque ele não vai deixar de consumir o Havaí para ir consumir outro time, né? Então, o torcedor apanha, mas acaba voltando por causa desse mercado do futebol, que é muito diferente dos outros mercados, né? Mas tu parares para pensar na experiência do que falavam tanto em Matt Day, né, a experiência do jogo. Pô, se tu parar para pensar na experiência do cara no jogo contra o Santos, olha, muita gente voltou, relatos de muita gente que não conseguiu chegar no estádio por causa da fila e acabou voltando para casa. Ou então o cara que tem que chegar cedo por causa do horário, entra no estádio, vai comer um cachorro quente, é aquele cachorro quente ali. E aí o espetáculo, entre aspas, que o time proporciona, também mais uma porrada no cara. Aí ele paga caro para estacionar, porque os flanelinhas também lá já tá uma loucura, bota no estacionamento. Então, assim, a experiência de consumo mesmo do cara é difícil, tá? É difícil. Fila para ir, fila para voltar, comida ruim, time ruim. Olha, tem que tomar cuidado. Pelo menos o que está ao alcance da parte administrativa, acho que isso pode ser bem feito, né? O cachorro quente pode estar legal, as filas para entrar no estádio podem diminuir, né? O acesso aos torcedores aos bares, ter algum caixa móvel que passe pela arquibancada, que tu já compre a ficha, enfim, algo que possa melhorar a experiência, coisa que está ao teu alcance, né? Que não depende da bola bater na trave e entrar, ou bater na trave e sair. Mas parece que nem essas coisas que estão ao alcance do Havaí estão sendo feitas com cuidado, né? E até já vou misturar um pouquinho, Ariel, que agora eu lembrei de mais uma coisa. Deram uma camisa pro Guga, não sei se tu visses o vídeo, Ariel, do Guga recebendo a camisa do Havaí.
Vi, consegui ver, sim.
Guga recebeu a camisa, botou no Instagram dele, porra, é o Guga, né, cara? Então, assim, o Havaí foi pro mundo inteiro, né? Aí o Guga pega a camisa, não sei se notasse no vídeo, ele pega a camisa, ele já tá dobrada de costas ali, né? O número dele, e o número 10 e o nome Guga. Aí ele pega e levanta a camisa de costas, assim, escondendo a manga da camisa, e falando, pô, camisa do meu leão, não sei o quê, parará, não mostra a camisa, né? Porque o Guga... Por que Guga fez isso? O Guga, ele é a marca Guga é uma das mais bem cuidadas no país, né? Então, assim, ele cuida muito da marca dele. Ele não aparece usando outras marcas. E o Havaí não teve o cuidado. E aí, pô, o cara é patrocinador do Havaí, a empresa dele ajuda o Havaí. O Havaí não teve o cuidado de fazer uma camisa para ele sem outros patrocinadores, né? Se o Guga, eu vou te dar uma camisa toda lisinha, tá? Só o Havaí ali, se bobear, até tira o Volt, que ele não sei como é que ele tá com a Diadora ainda e tal. Mas, cara, dá uma camisa lisa pro cara. Aí ele pegou a camisa todo sem jeito para não mostrar o da liderança que tava aqui na manga. Porra, toma um pouquinho de cuidado, né? Bota uma camisa lisa pro cara. Sabe que pode ver o histórico do Guga aí. Usa a camisa do Havaí sempre lisa, sempre sem aparecer nada. Aí os caras mandam de qualquer jeito. Cara, tem que ter um pouquinho de cuidado. Alguém tem que pensar um pouco, assim. Olhar o que vai fazer... Lê de novo, porra, será que eu não posso melhorar? Será que não tá errado aqui? Será que não tá errado ali? Pô, um pouquinho de cuidado, acho que vai ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante. E Ariel, teria chance, Ariel, do Sr. Freeland correr riscos? Tu achas que ele mandou o Barroca embora e saiu só o Barroca porque o nosso presidente ainda vai pensar, vai falar com o Marquinhos? Ou vão entregar a cabeça do Barroca como se ele fosse o culpado por todos os problemas? E a gente sabe que não, né, Ariel? Vários técnicos já passaram pelo Havaí desde 2022 e a gente não viu ninguém obter êxito, né? Então, muito provavelmente, o problema não são só os treinadores, né? E tu acha que vai sobrar só para o nosso querido Barroca? É todo esse rolo do Avaí aí?
Eu acho que vão tentar que sobre só para o Barroca, tá? Enquanto o Freeland é uma coisa complicada, porque eu acho que parte do trabalho do Freeland não foi mal feito. Assim, esse ano o elenco não está mal montado. Para mim, o elenco, como falei várias vezes, bom. O ano passado, quando o Freeland contratou para o Avaí escapar do rebaixamento, contratou e acabou dando certo, o Avaí escapou do rebaixamento. Então, essa parte do trabalho do Freeland, para mim, é boa. Uhum. Agora, a parte de comunicação, para mim, é péssima. E eu não sei, de comunicação de parte do Freeland, né? Outro dia foi um exemplo claro, na pseudo-coletiva, não foi coletiva, foi um só pronunciamento. Porque ele, como responsável de futebol, teria que ter falado. E além disso, também eu não sei qual é em que grau ele decide o treinador, tá? Se é somente ele, se é em conjunto ele com Marquinhos como presidente, como vice-presidente, quem? Porque se só depende dele, o trabalho dele não estou gostando. O Barroca já chegou, salvou do rebaixamento, mas salvou o rebaixamento com 14 jogadores novos, tá? Mas também não foi uma grande coisa. Depois foi tudo fracasso. Copa Santa Catarina foi um fracasso. Catarinense foi um fracasso. De novo começou a se ver mal. Então, pela escolha dos treinadores, não gostei do trabalho dele. Pela escolha de elenco, sim. Então, deveria ter um equilíbrio enquanto isso. E o negócio é esse. Se ele está na corda bamba, ele não deveria participar muito da eleição do novo treinador. Porque se a diretoria está cogitando tirar o Freeland, ele não deveria, tá? Se ele participa, é porque eu entendo que a diretoria vai manter ele, pelo menos até fim de ano. Então, veremos. Seria um absurdo ele escolher o treinador e em 2 meses mandar embora esse treinador e o Freeland. Seria absurdo. Né? Para fazer isso, manda o Freeland embora agora, traz outro gerente de futebol com outro treinador e acabou. Tá? Mas essa é a minha lógica, que claramente não vai ser a lógica que vai ser seguida, né?
Pois é, Ariel. E assim, né, E até que ponto também essa manutenção do Barroca, bancada principalmente pelo Sr. Freeland, né? Até que ponto isso também não tirou a moral dele até de autoridade para escolher um novo treinador, né? Porque será que ele continua com todo esse poder, né, para mandar o treinador embora ou ficar? Porque, assim, será que a decisão de mandar o Barroca foi feita de cima para baixo ou essa decisão passou pelo Freeland, né? E como não
minha opinião
não,
foi que
não tivemos coletiva, né, que para perguntar, não, né?
Ninguém
então,
explicou.
A gente só consegue especular, né? Então, será que isso veio de cima para baixo? Será que isso veio do Marquinhos? Veio do presidente, que também era muito fechado com Barroca? Então, a gente não conseguiu saber, né?
Na minha especulação, a ordem partiu bem, bem de cima.
De cima, não passou pelo Freeland, né?
Na minha especulação. E o recado foi, ele sai, tu te cuida porque tu és o próximo.
Tu és o próximo.
Para mim, esse é aí. Mas veremos com o tempo, né? Só o tempo dirá.
É, mas assim, é complicado, tá? O pessoal tem falando bastante aqui do...
Ah, é complicado, já que estamos falando isso, é complicado porque agora o Avaí, a última, aí sim seria a última chance que tem de mudar alguma coisa no elenco, vai ser a próxima janela. Então, se tu vai mudar, muda agora e que o novo gerente de futebol seja quem esteja encarregado na próxima janela, não o Freeland. Senão seria um absurdo dar mais uma janela para o Freeland e depois demitir. Seria uma coisa, uma loucura, né?
É verdade.
Seria cúmulo absurdo, né?
Porque em tese já tem que estar trabalhando nessa próxima janela.
Já deveria, claro.
Já é para estar com os jogadores monitorados ou conversando, ou até 3 meses já pode assinar pré-contrato. Então, alguma coisa já tem que estar sendo feita. Se vão manter o Freeland, olha, Ariel, o teu comentário já me deixou deixou preocupado, tá? É verdade, tu tens toda a razão. Tá coberto de razão, tá? Então, se não vão manter o cara, já teria que estar mexendo nisso, tá?
Exatamente.
Teria que estar mexendo nisso aí. Porque, agora,
pensando, já, né, já tem que estar trabalhando hoje. Hoje tem que estar conectando os jogadores, monitorando. Hoje.
Hoje. Eu concordo contigo. Já era para estar sendo feito isso aí. Agora... Eu não consigo enxergar lógica nas ações tomadas pelo Avaí. É um negócio muito doido, né? Porque eu ainda comentei isso aí no Twitter na sexta-feira, ou ontem, agora não lembro. A demissão do Barroca, ela é correta e ela é absurda ao mesmo tempo, né? É muito louco isso aí. Isso é muito... é uma contradição muito incrível que o Avaí conseguiu fazer. Porque, cara, deram tempo, cara, chegando novos jogadores. O time desempenhou bem contra o time mais caro da competição. Pô, daí o cara vai embora. Olhando por esse ponto de vista, a demissão é completamente absurda. Assim, ó, é suco de futebol brasileiro, sim. É uma completa várzea, é um completo absurdo. Agora, olhando todo o conjunto da obra, demorou para mandar o Barroca embora. Então, assim, ó, é muito louco a gente chegar nesse nível de contradição que a diretoria do Avaí conseguiu se meter, sabe? Assim, e isso me dá uma... Eu fico completamente descrente com o futuro, com essas mesmas pessoas tomando decisões, tá? Sobre o futuro do Avaí. Então, eu tô realmente muito preocupado, Ariel, porque foi uma contradição, assim, que, olha, baseado em todas as declarações que a gente via do Freeland, de apoio ao Barroca, essa decisão, por mais que, claro, a ressacada, o clima que ficou, né, que, insustentável, sim, mas todo mundo sabia que se o início fosse ruim, falávamos aqui, né, Ariel, todo mundo sabia que o início ruim, o clima seria esse. Então, pô, quando tá tomando a decisão, tem que escolher os cenários, né? Não, beleza. Cenário otimista, o Barroca ganha as duas primeiras e sai do jogo com o Santos no braço da torcida, beleza. Cenário realista, empata com o Operário lá, empata com o Santos em casa e aí depois especula alguma coisa em Belém e vamos fazer uma final de Copa com o Coritiba em casa para embalar na Série B, beleza. E o cenário pessimista, perde para o Operário, perde para o Santos, a ressacada caindo em cima do técnico. Cara, se eles não tinham capacidade de segurar o técnico no cenário pessimista, não renova, pô. Não renova, mas isso é beabá da administração. Assim, tu traça os três cenários e, pô, e aí? A gente vai conseguir manter? Se der uma... Que nem uma zebra tão grande, né? Se der... Depois do desempenho no estadual, se meio que se desse a lógica, o Avaí teria um jogo duríssimo em Ponta Grossa, como foi. E perderia pro Santos, né? Desse a lógica do desempenho no estadual... Pô, Estico, tá preparado para isso, Ariel. Sim, e olha, não tô defendendo permanência de Barroca, não. Eu tô julgando a incompetência de quem tá à frente do Avaí hoje, né?
Na real, foi o mesmo erro repetido duas vezes, porque a gente tinha falado desse cenário pro catarinense. E, aliás, teve perto no catarinense. Depois de que o Avaí perde com Criciúma, a cabeça do Barroca tava em dúvida. Ninguém sabia se ia ter, não. Salvo ele é o clássico. Salvo ele é o clássico. Se o Avaí perdia o clássico, Barroca ia embora. Então, já poderia ter acontecido no catarinense. Teve sorte, continuou. Quando acabou o catarinense, pronto, já está. Já tivemos aviso. Não, continua no mesmo erro. E agora de novo. E agora caiu. É uma coisa que recém estava pensando, né? É engraçado. O Freeland falou muitas vezes que o desempenho para ele era bom, só que os resultados não acompanhavam. E justamente no jogo onde o desempenho foi bom, porque no primeiro tempo foi bom e o resultado não acompanhou, aí demite. Pois realmente parece que fosse. É louco, é totalmente louco. Totalmente louco, porque o jogo do Santos foi assim: o desempenho. O primeiro tempo para mim foi um dos melhores primeiros tempos que vi em tempo do Avaí. Muito tempo. Muito tempo. Então o desempenho tinha sido bom. O resultado não acompanhou. Com um gol cagado, como tu falaste, uma bola que sobra, no, acho que no Pedro Castro, que bate nas costas. Tá, sim. Beleza. Aí o time disse, não. Mas aí sim o desempenho era bom e o resultado foi ruim. E nesse momento o treinador é demitido. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Acho que um guri de 8 anos compreende. Não tem lógica nenhuma.
Na única vez que o discurso do Freeland fez sentido...
Exatamente.
O treinador nesse foi demitido. Exatamente. Nesse dia ele foi demitido.
Nesse mesmo dia...
É incrível.
É incrível, realmente incrível. Realmente
é incrível. Os cara mantiveram o time jogando mal, perdendo, mantiveram. No dia que, de fato, começa a aparecer alguma coisa de diferente no trabalho do Barroca, o cara vai pra rua. Olha, é assim, ó, é surreal o que aconteceu, tá, Ariel? Ariel, assim, ó, galera, muitos comentários, tá? Então, eu peguei alguns comentários aqui que eu selecionei, que eu consegui dar uma lida aqui por cima pra gente comentar aqui, Ariel. Comentário do professor Felipe Lisboa, Ariel. Rafael Gava acaba de dar a segunda assistência para o Goiás. Aqui ele não acertava passe de 5 metros. Quanta ironia com o nosso Leão. Ariel, é aquele esquema, né, Ariel? Se o jogador de qualidade vem para cá e não desempenha, desempenhou antes do Avaí. Está desempenhando depois do Avaí, provavelmente o problema está no Avaí, né, Ariel?
Sim, não, claramente. Eu não vi a segunda, sim vi a primeira assistência do
Gava. O bolão que ele meteu, né?
Sim, um bolão. Ele fez, primeiro faz um cambia, cruza de uma ponta para outra, aí ele vai para a ponta e aí cruza para o meio, bota na cabeça do atacante que faz o gol do Goiás. E não, claramente assim, olha que eu falei muita coisa do Gava, porque o Avaí não vendeu. Mas claro, ninguém vai render do jeito que o Avaí estava jogando. Era lógico. Então, por isso digo, para mim é fundamental o estilo de treinador que vem agora. É fundamental o que vão escolher. Vai marcar o futuro, porque não tem muita mais chance o Avaí. Repito, se o Avaí traz um treinador que em 10 rodadas é mandado embora, pronto, está enchendo os requisitos um por um para cair. Um por um. Já está no caminho.
Ano passado a gente fez, né, todos os requisitos.
Exatamente.
Né? E demos muita sorte.
Ano passado teve muita sorte, a torcida acompanhou, Igor Bom teve um ano fora da curva, tá? E os rivais na concorrência para não cair eram fracos. Mas não vai ter sorte todo ano, realmente. Não vai ter sorte.
E Igor bem ontem, bem, Ariel. Ontem não, sexta-feira
sim,
eu achei
sim,
bem
o jogo. Sim, fez um jogo bom. Sim. No primeiro gol não tem nada a ver, a bola sim, desviada. E no segundo gol, aí sim, acho que foi um erro da saga, não dele, da saga.
A bola foi rápida, né?
Na a bola é rápida, mas tem um tweet do ex, agora não é mais tweet, é ex. Do Jan Ser, que explica perfeitamente, não sei se tu chegasse a ver a jogada, né? Alan Costa perde a noção de onde tem o atacante. Então, quando ele perdeu esse segundo...
Ele deu a referência, um abraço,
pronto,
né?
Pronto. Passou a bola pela frente dele, não conseguiu tirar e
foi um zagueiro tão experiente, né, Léo? Essas coisas assim me incomodam, sabe? Assim, porra, não é um zagueiro, não é o Felipe Silva, que estava começando ontem, que perdeu a referência do cara. Porra, é um zagueiro experimentado, né? Isso aí é complicado. O nosso querido Alexandre Gonçalves, um abraço para ti, amigo. Quem o Freeland pensa que é? Fala como se a torcida fosse burra e submissa. Olha, quando vinha com aquele papo, né, Ariel, do desempenho, parecia que ele estava meio que rindo da nossa cara mesmo, né? Porque a gente via o Alves jogar mal, né? E o Alexandre completa aqui: não age como funcionário, age como dono. Júlio Fraco. Vão trazer o Zé Ricardo por ter treinado times do Rio, derrotado. Ariel, o que tu achas do nome do Zé Ricardo? Realmente é mais um carioca, né? Provavelmente deve ter algum vínculo ali, o Freeland deve conhecê-lo, né? O vínculo que eu digo de ciclo de amizade, deve conhecê-lo. E o que tu achas do nome do Zé Ricardo, Ariel? É um dos nomes ventilados aí para treinar o Avaí.
Realmente eu não tinha ouvido ao respeito do Zé Ricardo, eu tinha ouvido ao respeito do Alan Al. Não sei como se pronuncia no Brasil. Alan Al, Alan Al.
Eu acho que é Alan Al.
Alan Al, ok. Que, se eu não me engano, pelo que eu consegui pesquisar, é o irmão do Netinho, aquele que jogava no Avaí na década dos 80. Então, o Alan Al, para mim, teve trabalhos bons faz um tempo. Ele teve um trabalho, para mim, muito bom no Cuiabá. Teve um trabalho muito bom também no Paraná Clube. Mas depois teve trabalhos, mais ou menos, no Vila Nova teve um trabalho aceitável, mas no ABC, na última experiência dele, ano passado, ele literalmente rebaixou o ABC de Natal. Ele me passou uma estatística, meu amigo Fernando, agora não lembro direito, mas acho que em 19 jogos ele só ganhou um negócio assim, né? Aliás, e não era um time ruim, porque depois pegou o Rachel Fuchs, esse time, e conseguiu tirar um monte de pontos. O time já estava rebaixado praticamente, mas conseguiu tirar muitos pontos. Então, e o último trabalho do Alan, que foi no Náutico esse ano, também não foi bom, ele foi demitido na final, antes do segundo jogo, com o Sport Recife, que acabou perdendo. Então, os últimos trabalhos dele são bons. Não sei, realmente, acho que, como tu falaste, se ligam para ele... Pelo que eu vi nos comentários, ele estaria claramente assumir, ele vem na hora, está claro, mas não sei se seria o perfil de treinador que o Avaí precisa. Também, como às vezes os planetas se alinham, né, num jeito mágico, quem foi demitido exatamente essa rodada, nosso amigo Claudinei, foi demitido do Guarani, então está aí, está livre, está sem trabalho. Também ouvi especulações dele, ouvi especulações com o Gilmar Dalpozo, mas não tinha ouvido nada do Sérgio Ricardo. Realmente não acompanhei muito o trabalho dele para dar uma opinião, sinceramente. Mas meu medo é que, o que tu falasse, se é tipo é uma confraria, né, que era o Barroca, agora vem mais um Carioca. E se vão ficar nesse aí acabou-se, né? Aí quem vai perder é somente o Avaí Futebol Clube.
Parece que fica no vínculo ali entre amigos ali, né? E aí tu começa a ver, o Fried levou o Barroca pro Bahia também, e aí tu começa a entender como é que mais trabalhou junto no Botafogo, e aí tu começa a ver mais ou menos como as coisas funcionam, né? Eu não acho que isso seja saudável, sabe? Mas enfim, agora
Não.
falando do Zé Ricardo, ele é um cara que vai fechar casa, né? Os times dele são times seguros. Então, quem acha que o Claudinei era retranqueiro, o Zé Ricardo é muito mais. O Zé Ricardo nunca fez, os times do Zé Ricardo nunca fizeram um ano como o Avaí de 2021, por exemplo, que jogava todo no. Claro, estratégia até de defesa, mas atacava defendendo, né? Todo mundo no campo do adversário, finalizava sempre a jogada para não dar contra-ataque. Não era aquele time com linhas baixas, né? O Zé Ricardo provavelmente vai ser um time com linha mais baixa, mais seguro, jogando no contra-ataque. Olha, talvez para se manter, não seja uma receita ruim, né?
Agora tú estás falando, o Zé Ricardo esteve no Goiás na primeira parte do ano, né?
Esteve
Ele
no
foi
Goiás
demitido.
no
Eu me
início,
lembro de
é?
ter assistido, exatamente, me lembro de ter assistido a alguns jogos do Goiás durante o torneio goiano e
Treinou
realmente
Vasco.
era um time muito retranqueiro,
Claro.
que foi eliminado com o Goiânia nos pênaltis, nas quartas de final, e aí foi demitido, acho. Nas quartas de
Sim.
final do torneio goiano. Realmente. Foi eliminado aí, foi eliminado da Copa Verde e aí isso acabou na demissão dele. Sim, o tipo de, é que várias coisas, né? Ponto número um. Provavelmente o Avaí precisa de alguma coisa parecida a essa. Mas vai ter o elenco para isso?
É.
Não, acho que não. O Avaí contratou outro também, outro volante, agora fugiu o nome.
O Zé Ricardo também, não é?
Eu falar, não quis
Não
falar
é?
porque não, estou enganado. É o Zé Ricardo.
É, Zé
Contratou o Zé
Ricardo
Ricardo.
também.
Contratou o Zé Ricardo com um estilo de jogo absolutamente diferente. É um volante de marca, mas que joga.
Que joga.
Então,
É,
como ele vai
volante do
conseguir?
Barroca, pô. Como era o Wellington,
Exatamente.
como era o Ronaldo Henrique.
O Ando Henrique, exatamente.
Porra,
Então,
aí é como tu fala de perfil de treinador e elenco montado para mandar o cara embora em seguida, pô.
O treinador não vai encaixar com esse elenco. Não vai encaixar, porque é mudar o 300, 180 graus. Então,
É.
não vai encaixar. É uma situação difícil. Nesse ponto, eu não sei. Sinceramente, preferiria o Claudinei. Eu nunca fui fanático do Claudinei. Mas, realmente, conhece o clube. Acho que, voltando a um tema que assim, meio, vamos de um lado para o outro, mas tu, num
Sim.
momento, falaste da falta de liderança, não? No elenco. E eu acho, concordo, mas acho que está aparecendo, já outro dia apareceu, pelo menos com a fita de capitão, acho que o Schutzum pode começar a ter essa liderança. É um cara que conhece o clube, jogou muito tempo, a torcida gosta muito dele, é um cara com a cara do Avaí, um cara raçudo, que nunca se dá por vencido,
Comprometido, né, Ariel?
comprometido.
Comprometido, né?
Então, poderia ser um líder em campo, eu vejo o Schutzum como um possível líder em campo, e juntado ao Schutzum, trazer um treinador que pegue o elenco na sua mão. E aí começar uma renovada, né? Mas não vai ser fácil, não vai ser fácil e vai, para mim vai demorar. Eu acho muito difícil dar liga assim rápido, é bem complicado, bem complicado.
É, eu também, assim, é raro quando acontece isso, né? Quando um profissional chega e já implementa a sua filosofia de trabalho, porque muito se fala assim, né, Ariel? Não, como que é o treinador X? Sei lá, não quero dar nenhum nome. É, ele implementa a forma dele de jogar, né? Ou ele conhece o grupo e adapta o grupo a uma forma de jogo. Né? Se ele chegar e botar como tem pouco tempo de trabalho, provavelmente o cara vai tentar implementar rapidamente o que ele entende e aí depois vai ver se funciona ou não para fazer alterações, né? Então aí é como tu falas, é raro dar certo do cara ter uma forma de jogo, encaixar naquele elenco, já dar a liga, entre aspas, e o time começar a render, né? Em tese, tem que ter um período de adaptação para saber se vai jogar naquele modelo, naquele esquema. E isso aí é um tempo que o Avaí teve, pô. Isso é muito louco, né?
O Avaí teve 27 dias para contratar o que o treinador queria, para fazer um dos amistosos, para o treinador conhecer o clube, para o elenco conhecer o
Janela
treinador.
aberta.
Exatamente.
Teve
É
tempo, pô.
inacreditável realmente o que aconteceu.
Pô,
É
e agora resolve
inacreditável.
mudar, pô. Assim, ó,
Inacreditável.
porra, é demais, pô.
Realmente
É
inacreditável.
muito erro, pô. É muita coisa. O Júnior, o filho do Júnior, né? Provavelmente, né? Talvez até neto do Júnior, né? Se ele é Júnior. Agora eu fiquei até confuso, Júnior. Me cobre mais para frente, virá outro técnico e esse grupo perdedor continuará dando vexame. Olha, Júnior, eu não consigo chamar esses caras de perdedores, tá? Aí quando tu começa a ver o Rafael Gava já entrando bem no Goiás, tu começa a perceber que o problema tá aqui, pô. Então,
O
não
Gava,
sei, né?
outra vez estava assistindo um jogo do Goiás também, no, insisto, durante o Goiano. Tu sabe quem foi o artilheiro do torneio goiano?
Quem foi?
O Paulo Baia.
Paulo
Que no
Baia.
Avaí, e no Avaí não jogou nada.
Não
jogava, então, como
não.
É que o jogador sai do Avaí, vai no Goiás e é artilheiro? O Paulo Baia está jogando até hoje no Goiás ainda. Então, esse tipo de coisa mostra que o problema está aí dentro, né?
Claro, o problema está aqui, pô.
Aí dentro, sim, aí estou falando aí porque eu estou em Buenos Aires, aí sim, em Florianópolis, aí em Carianos, na rua Dionísio Freitas.
É, o problema está aqui que, assim, foi uma infinidade de jogadores, uma infinidade de técnicos e ninguém dá certo, pô. E aí, quando a gente começa a olhar, eu falei aqui no programa passado, o topo da pirâmide é que tá errado, é aqui na cadeira do presidente, aqui, ó, é na hora que ele escolhe a forma de jogo, é como ele quer, é ali que começa errado. A partir dali ele delega e dali para baixo vem tudo errado. Porque não é possível que o Alves já teve, sei lá, 4, 5, 6 treinadores e ninguém acerta. Já contratou, ano passado foi 34, esse ano deve ter vindo mais uns 20 e poucos, 2022 mais um monte. Então contratou o quê? 60, 70 jogadores em 3 anos? E ninguém, e todo mundo é perdedor, todo mundo é ruim. Não, pô, não. O problema do Avaí é lá em cima, é lá onde se pensa. É lá onde se pensa, é onde faz as estratégias. Não, é dessa forma que a gente vai jogar. É isso aqui que eu quero. É ali que está o erro. É nesse cara que está o erro. É quando começa, é lá de cima. E aí, amigo, dali para baixo, começa tudo errado. O Rudinei Heller Jr. Caro Borges, estamos todos muito preocupados. A irresponsabilidade das ações dessa diretoria é gigante. É verdade, amigo. Estamos realmente... Diga lá, Léo.
Não, comentário bom aí. Tava rindo porque tu falasse, começa lá em cima e olha até onde chega a cagada, que chega até o cachorro quente.
Chega
lá embaixo, até o cachorro quente chega
a cagada. Claro que é.
É inadmissível, realmente. É inadmissível.
Começa em quem pensa, pô. Começa em quem faz em quem pensa. O Diego Canhete aqui, Ariel. Qual outro técnico tem como característica a filosofia de trabalho força e velocidade? Ou o Júlio já mudou o slogan no ano? Isso aí também, ô Diego, muito bem lembrado. Porque quando eles começaram com esse papo aranha ano passado, a gente ainda falou, né? Cara, força e velocidade não é perfil do Barroca. O Barroca, o volante do Barroca não é um cara forte e rápido. O volante do Barroca é um cara técnico. Inclusive, conversamos aqui, né, Ariel, na contratação do Judson, que achamos estranha. Não pelo Judson, mas pelo Barroca. O volante do Barroca é sempre um cara técnico, que o Barroca, o camisa 10 do Barroca é o 5. Ele arma o jogo por trás. Foi o Ranielli, foi o Wellington ano passado, veio o Ronaldo Henrique esse ano, o William Maranhão ele puxou para primeiro, que é um cara mais técnico. E a gente ainda estranhou o Judson. Não, o Judson não é um cara técnico de armar o time de trás. Não é a cara do Barroca. E eu lembro de ter falado, se for jogar o Judson, provavelmente ele vai mudar o esquema, vai botar um volante do lado dele. E foi o que aconteceu para jogar o Judson. Ele bota o Judson e bota um cara técnico do lado, porque o Barroca gosta disso.
Ele perdeu as convicções dele. Se ele tivesse mantido as convicções, o Judson não seria titular. Mas, ante a obviedade, ele teve que manter o Judson titular. O Pedro Castro, são jogadores que com ele não jogaria, mas ele perdeu as convicções. Quando chegou água no pescoço, perdeu as convicções. Sim. E agora saiu. Pronto.
E porque pediram para ele, igual fizeram na Série A também, no segundo turno da Série A, pediram para ele para parar de tomar gol. Aí é como tu falas, ele largou as coisas que ele fazia e começou a fazer outras. Mas isso foi pedido para o Barroca. Ele não fez aquilo com a cabeça dele, tá? Isso aí eu tenho certeza, tá? Tenho relatos aqui, Ariel.
Treinadores estão tirando, todo mundo falando nomes. Aí eu vi assim, os comentários do Tadeu. Manda um abraço para ele. Ele está na bonita cachoeira. Imagina hoje, vem Porto Sol na cachoeira, está bonito. Ele está falando em Gilmar Dal Pozzo, que também a gente falou. Cara, Gilmar Dal Pozzo sempre foi falado no Avaí e nunca teve a chance, né, de. Então, mas poderia ser.
Esse mês é Ricardo, tá? Mês é Ricardo. Vai fechar a casa.
Sim, mas também é um cara que conhece a cidade. Acho que nesse ponto é diferente, né? Se eu tivesse escolhido entre os dois, preferia Gilmar, realmente.
É, eu também prefiro. Temos um relato aqui, Ariel, do nosso querido Mário Latrônico. Um abraço para ti, amigo. Boa noite, meus queridos. Sexta não foi fácil. Sair às 17h30 de Capivari. Caramba, Mário, tu pegou aquela filhinha na BR, né? Sair às 17h30 de Capivari e chegar no intervalo do jogo. Pô, perdeu a parte boa.
Perdeu a parte boa do jogo, lamentavelmente.
Olha, piora, que sufoco. Pra piorar. O jogo não ajudou, o chope não ajudou, que sexta-feira.
Realmente.
Essa foi a parte de chegar na ressacada e a parte da própria ressacada, Ariel. o Felipe Queires, que está aqui, que está sempre conosco aqui, sobre os bares, foi uma tristeza. A ideia de modernização é boa, mas ela tem que vir com manutenção de qualidade junto. O que fizeram com a qualidade da comida foi um crime. É que não adianta cobrir a cabeça e descobrir o pé, né, Felipe? Não, ah, tá ruim, beleza? Mas o que tá ruim? É só a estética dos bares, que realmente era aquela estética anos 80, né, dos bares do Avaí. Mas, porra, o pastel o pessoal também reclamava, tal, algumas coisas o pessoal não gostava, né? Mas, porra, melhorar a estética e o produto ser muito ruim, não, realmente é complicado, né? Não foi uma boa troca, digamos
reclamações,
assim. A gente espera que melhore, né, Ariel?
Reclamações jogo, tinha, né? Reclamações tinha, mas eram pontuais, né? Agora, é. Pelo que vejo, a reclamação é geral. Está todo mundo reclamando de tudo. Então, piorou.
É verdade.
Mas isso eu vou dar um tempo, foi a primeira experiência. Vamos dar um tempo, né? De repente conseguem acertar isso aí, sei lá.
O Felipe Lisboa diz aqui, o Google é patrocinado pela Lacoste e não mandaram uma peita lisinha para ele. É, tem que mandar, tem que fazer um carinho no patrocinador. A camisa do feminino, se eu não me engano, o Genial é na frente. Pô, faz uma camisa do feminino para ele, pô. Assim, ó, Guga, vamos mandar com o Genial aqui para ti, pô, para te usar a tua marca. Toma cuidado, pô. No vídeo do Guga, ainda deram uma caneca preta e branca. E ele mesmo comenta. O jogo é sempre tranquilo. É, amigo, não é fácil. Olha, tá difícil. Até para presentear o Guga, o Avaí tá errando, tá? Não tá fácil. Ô, Ariel, é muito comentário aqui, Ariel. Eu tô perdido,
tem muito,
tá?
Tem muito. A galera tá... Realmente, aqui temos um comentário do Marcos. Do Marcos Queiroz.
Manda
um
abraço pro Marcos. Olha, se li teu pensamento, hein?
Fez aniversário, Marcos, na semana passada, 55 anos. Fez
terça-feira.
Manda um abraço muito grande.
É o teu amigo dentista, ou Ariel? Confundi.
Exatamente. Meu amigo dentista da Trindade. Exatamente.
Que eles estão falando sobre uma diretoria enrolada, sobre os técnicos, atleta, cachorro-quente. Até esquecemos do gramado. É verdade.
Amém, exatamente.
Não sei se é azar ou é incompetência, mas nada dá certo com essa diretoria. Olha, Marcos, realmente, tá? Eu não sei o que fizeram ali, fizeram algum trabalho para esses caras aí, alguma coisa. Os caras são muito ruins mesmo, porque, olha, até um relógio parado acerta um pouquinho, duas vezes no dia, né? A diretoria do Avaí não acerta nada. Nada. Não tá fácil. O Gabriel da Cunha Ramos diz aqui, melhorar a estética e produto ser ruim é um problema dos bares, do futebol. É verdade. Agora, falando em estética, Ariel, o uniforme ficou bonito dentro de campo, né? O que, que tu achaste da camisa?
Sim, eu gostei. Tem reclamações, mas também é uma parceria que recém começa. Pelo que eu isso aí sim, consegui saber informação. O acordo com a anterior empresa era muito ruim para o Avaí não podia continuar. Então, a volta acabou de começar, vamos ver. O uniforme ficou bonito, tá? Eu gostei muito do uniforme, então tem coisa para melhorar, sim. Muita gente está pedindo que não tem camisa sem patrocínio, que antigamente essa camisa que tinha aqui é sem patrocínio, né?
Ele, sim, a minha também, pô. Até essa aqui que eu odeio, mas ela
sem patrocínio. Eu gosto assim, sem patrocínio, limpinha. Bom, acho que a Vol tem tempo, né, para... tem tempo para melhorar, né? Também tem um negócio com os agasalhos. Quando a delegação do Avaí foi para Ponta Grossa para jogar com o Operário, a Volta não tinha conseguido fazer ainda os agasalhos, então os jogadores estavam com os agasalhos antigos, onde sim, botaram uma fita, né, para não mostrar a marca. Mas tudo bem, são coisas que com o tempo podem ser corrigidas, né? Vamos dar um voto de confiança na Volta e, por enquanto, o uniforme eu gostei. Vamos ver se conseguem corrigir os pequenos erros que vamos apresentar, mas o uniforme eu gostei.
Então, eu também achei bonito. Não vi a qualidade ainda. Muita gente viu as camisas e acabou não gostando da qualidade. Eu realmente não vi. Um amigo meu tem uma do Figueirense, que é a branca do Figueirense. A qualidade parece boa, tá, pela camisa dele, mas é lisa, sem patrocínio, né? Então, estou misturando um pouco os assuntos aqui, mas eu digo, quando tu olha para uma camisa, né, quando ela é lisa, o aspecto dela já fica melhor aos olhos, né, Ariel? E, enfim, mas eu quero, tô curioso para ver de perto essa camisa do Avaí. E Ariel, o Avaí vai ter aí uma semana, bom, era para ter tido uma semana de trabalho, não sei como é que ficou a reapresentação, e nós temos, Ariel, já na sexta-feira, às 19 horas, Paysandu e Avaí. Provavelmente o Avaí deve viajar na quarta ou na quinta pela manhã, então vai treinar aí segunda, terça e quarta-feira, né? Deve fazer um treino lá em Belém, mas daí aquele treininho rápido, pré-jogo, né? Uhum. E vamos lá enfrentar o Paysandu, Ariel. Duas perguntas para ti, amigo. Além do jogo, tu acha que teremos técnico? Diga lá, diga.
Antes de entrar no tema Paysandu, estava vendo aí um comentário, acho que o Claudinei já está perguntando, né? Como ele quer pegar o time, ele faz uma pergunta no chat e pergunta, que é um tema que foi muito falado e agora deixaram de falar de um dia para outro, né? Se os salários estão em...
Eu não sei. Aqui, não tem foi a minha pergunta aqui do nosso treinador.
Exatamente. Aí. Isso aí não sei. E tudo tem a ver com tudo, né? Imagina o futebol. Então, esse sim seria um negócio que a parte administrativa tem que resolver. Aí sim é uma coisa que pode resolver a diretoria e deveria resolver, porque realmente é uma situação muito complicada. Tem um exemplo claro disso, que são as gurias. No sábado jogaram com o Grêmio, perderam de 6-0. O Avaí está na lanterna do torneio, com muita chance de cair, porque caem 4, já vai metade do campeonato. Então, o professor Edson, que era quem estava a cargo do Avaí feminino, ele pediu para sair, porque estava com um problema de saúde. Então, no futebol feminino, as coisas também não estão indo bem, e tudo tem que ver com tudo, né? O salário. Então, no futebol, no elenco profissional, também falaram isso, falaram que era um negócio de fluxo de fluxo de caixa, tudo bem, mas ninguém falou se já foi resolvido ou não. Então, fica a dúvida.
Falando... a princípio, não se tem notícia de que foi...
resolvido.
De que ninguém falou. De que foi resolvido, né?
Então, deveria imaginar que continua esse problema. O que deveria ser resolvido quanto antes, né? Porque isso
prejudica... e não parece que... E os jogadores, né? Contra o Santos, não, aparentemente, não influenciou em nada, né? Assim, talvez não, o clima não, geral do clube...
Não, mas a longo prazo... A longo prazo complica. Só complica. Concordo, a longo prazo complica. Concordo com o time. Falando do próximo jogo, cara, ponto número um, é muito difícil chutar alguma coisa sem saber se o Avaí vai estar com treinador, sem treinador, qual vai ser o treinador. Então, espero que não seja, porque já aconteceu, de que fique, não pelo Marquinhos, mas pelo fato de ter um treinador interino, que fique 2-3 rodadas em Marquinhos, porque aí seriam jogar 2-3 rodadas no lixo, que de repente tem algum resultado bom. Ano passado, o Marquinhos, me lembro, ganhou um jogo da Tombense, fora.
Sim, fora,
fazia um monte, ganhou 1-0. Mas não é pelo fato de ser já Marquinhos, não. Porque não é bom para o grupo estar com um treinador interino. Todo mundo quer previsibilidade. Então, seria bom o Avaí já, essa semana, contratar o treinador. Pelo menos na semana, pelo menos que ele acompanhe um dos treinos e que consiga ir com o elenco para Paysandu. O jogo lá vai ser complicado, como toda a Série B. O Paysandu não tem um grande elenco, pois... Lembramos que o Paysandu vem da Série C.
Subiu Robinho está lá, né, Ariel?
Está o Robinho lá. Mas, não é, mas pelo que vi, não jogou titular, né? Ele entra. O que deveria ter sido feito quando ele estava na ressacada.
Estou fazendo, né? Lá.
Claro, exatamente. O Robinho é um jogador para tu bota os últimos 20 minutos, que ele aí está com um gás. Mas não fazer correr ele o jogo inteiro. Mas já vamos falar do Robinho de novo. Um negócio já passado, né? Já criticamos na hora que tínhamos que criticar. Então... O Paysandu não tem um grande elenco, também não é ruim, mas é um elenco que vem da Série C, então está se adaptando à categoria, mas a favor dele é o estádio, se jogar na Cruzul mais ainda, o clima lá em Belém, que imagino que, falei no começo do programa, que aqui está friozinho, esse friozinho deve estar indo para lá, em 2-3 dias você manter esse friozinho chegando lá, então o jogador sai de Florianópolis para pegar uns 35 graus, com aquela umidade de Belém, então vai ser complicado. É um jogo que sempre foi complicado, e então vamos ver. É o primeiro jogo da rodada, abertura da rodada, sexta-feira às 7 da noite. Vamos ver, realmente é muito difícil dar um pronóstico, tomara que... Muitas vezes acontece que a mudança do treinador mexe muito nos jogadores, porque claramente tu estás acostumado a uma realidade e aí muda tudo. E de repente quem era segundo ou terceiro reserva, que não tinha chance, agora volta a ter chance.
E se motiva, todo mundo, né?
Todo mundo se motiva para agradar ao novo treinador, né? Para ter seu lugar. Então, isso pode servir para dar uma ajuda. Tomara que o Avaí consiga, pelo menos, tirar um pontinho. Pelo menos, trazer um pontinho para sair do zero na tabela, que fica feio, né? Na manhã da tabela está com 0 pontos. Está na 18ª posição, claramente na zona do rebaixamento. Tomara que o Avaí já tenha um treinador novo e que consiga trazer pelo menos um pontinho. Com um pontinho eu ficaria feliz. Uma vitória seria maravilhosa, mas com um pontinho eu já ficaria feliz. E ver como se projeta o novo treinador, né? Quais são os primeiros passos dele, né? Já dá para perceber, sempre que o treinador entra, as primeiras escalações dele, tu já vais percebendo como ele vai tentar o caminho nessa caminhada na Série B. Então, vamos ver quem chega e vamos ver como são os primeiros movimentos desse treinador, né?
É verdade, Ariel. Eu gostaria de pedir para o pessoal que está nos acompanhando para deixar aquele like bacana na live aí para nos ajudar a impulsionar esse vídeo aí para mais gente. E, Ariel, vendo aqui como tu falasses da urgência já, né, de termos um novo treinador, né? O Avaí, por enquanto, na Série B, estão jogos só nos finais de semana, né, Ariel? Uhum. Então a gente pega o Paysandu agora na sexta-feira, às 19 horas. Aí depois, mais 8 dias de intervalo, a gente vai enfrentar o Curitiba no outro sábado, dia 11 de maio só, às 11 da manhã. Só que aí, Ariel, a partir do Curitiba, nessa mesma semana, teremos 3 jogos, tá? Aí a gente joga no intervalo de uma semana, no caso, né? Aí joga o Curitiba no sábado, aí depois, aqui diz a confirmar, mas 3 dias depois, já está agendado, entre aspas, Avaí CRB, também em casa. E depois, 3 dias depois, então no intervalo aí de 7 dias, o Avaí pega Curitiba, CRB em casa e sai para pegar o Sport de Recife, né, Ariel? Então, sim, se é para o treinador ter o mínimo de conhecimento do grupo e tempo para trabalhar, tem que chegar agora, logo com essas 2 semanas cheias, né? Apesar da viagem a Belém, porque aí depois começa a loucura, né, Ariel? Aí não tem mais treino, é aí, meu amigo. O que tu acha, Ariel?
Não, correr, o ideal, né? Seria isso. O ideal seria isso. Se eu projetar daqui a 15 dias ou a 12 dias, vai ter só um jogo, o jogo do Belém. Então, nesses 12 dias, o treinador novo poderia ter 7, 8 treinamentos. Já dá para ter uma ideia melhor, né? Porque depois piora, claramente depois piora. Depois vai ter 3 jogos numa semana. Aí já não vai ter tempo de treinar. Porque aí vai ser jogo, descansa um dia, volta e jogo de novo. A rodada, tu falaste com o CRB. Ainda não foi, não saiu detalhe, a CBF não mandou detalhe, mas vai ser terça-feira.
Meio de semana, vai ser meio de semana.
Quando é terça-feira, geralmente todos jogam no mesmo dia, né? Muda a hora, pode ter algum jogo para quarta, mas a rodada chega na terça, tá? E aliás, como depois tem no fim de semana de novo, que já tem jogo na sexta, imagino que o mais provável seja tudo jogo na terça. Então vai ter jogo sábado de manhã com Curitiba, terça-feira e sexta ou sábado da outra semana. 3 jogos numa semana. Então, claramente precisa o treinador chegar antes para ter a semana. Essa semana seria ótimo. Seria ótimo amanhã. O treinador chegar amanhã para confirmar. Segunda-feira tem terça, tem quarta, tem quinta. Tem para fazer 2 treinos, viajar, conhecer mais o elenco, viajar para Belém, voltar de Belém do Pará. Já joga sexta, volta sábado, dá sábado livre. Domingo vai trabalhar de novo. Pronto, domingo vai trabalhar. O vinho não pode ter, como agora, outro negócio que já falamos, acontecia agora com. Já fala do baú, já não faz sentido, né? Mas,
sim.
Cara, o Avaí jogava na sexta, voltava na terça. É claro, todo mundo tranquilo, sábado, domingo, beleza. Era a casa da mãe Joana, qualquer um fazia o que queria. É um absurdo. Não, o Avaí tem uma situação que não, joga em Belém, joga na sexta, tá beleza. A logística de Belém é complicada. Vai chegar no Florianópolis no sábado, beleza. O sábado é livre. Domingo, 10 da manhã, tem que estar todo mundo treinando. Pronto, porque já na terça tem jogo. Tá? Então, para mim, é primordial chegar ao treinador o quanto possível, mais rápido possível, realmente.
Aí, principalmente pelo momento que o Avaí está vivendo, né, Ariel? Assim, não dá mais para parar de... Parar, não. Não dá mais para não somar ponto, né? Porque... E a gente precisa que o trabalho evolua para... Porque já é urgente, né? Não, assim, não dá para esperar a Série B passar, né? E a gente viu ano passado como que é depois que está dentro do buraco, né? Então, a dificuldade que é sair do atoleiro, né, Ariel?
É muito difícil. Tu está sendo assunto, é muito difícil sair. Muito difícil. Tem que sair rápido, logo. Sair, eu não estou falando de no top, mas sair 2, 3 rodadas, fazer 6 pontos, 4 pontos, já ficar no meio da tabela. E aí começar a lutar.
E sempre manter aqueles 5, 6 pontinhos assim, né, Ariel? Ah, tá ali sempre 8º, 9º, 6 pontos para a zona, beleza.
Pronto.
Ah, não brigou lá em cima, mas aqui embaixo também tá longe. Agora tem que o pessoal vai ter que se coçar, tá? E realmente me preocupa, porque uma coisa que me preocupa é que o jogo foi sexta, né? Estamos no final do domingo. E a que tudo indica, o senhor Freeland vai continuar, né? Já teria sido demitido, imagino
sim,
eu.
Imagino que sim.
Sido demitido já, né, Léo? Então,
imagino que sim.
Acho que vai ser. Acho que isso aí realmente vai ser complicado. E, Ariel, falavas ali da. Só para. Eu sei que a gente já falou do jogo, mas eu lembrei de um negócio depois aqui. Uma entrevista do nosso querido Giovanni, depois do jogo, dizendo que fisicamente se sente bem, não se sente cansado, mas as câimbras afetam ele, né? Então, um desafio para a nossa fisiologia, departamento médico, né, Ariel? Porque.
Também falamos, já falamos isso. Preparação física, para mim, não está sendo boa. Não está sendo boa.
Ele é muito louco dele se sentir bem, né? De estar com o pulmão para correr e a perna puxar, né?
câmeras, ele falou em câmeras. Para mim, né? Ele falou em câmeras. Que os câmeras, que de repente, do nada, apareciam os câmeras e ele tinha... Aliás, eu falei, foi uma situação meio confusa. Ele pediu para sair, depois deu uma melhorada, ele fez diversas senhas para a banca, dizendo, não, espera. Ficou um minuto assim e depois, finalmente, ele saiu para entrar. Sim, também nós falamos disso, para a entrada do Pedrinho, né? Saiu o Giovanni para a entrada do Pedrinho.
Do Pedrinho, isso. E o gol daí... saiu na hora, o Pedrinho ia entrar, o gol saiu, né?
Exatamente. O gol saiu na hora. E as mudanças foram... Eu não concordei. Para mim, na hora que saiu o Giovanni, para mim a mudança lógica era o Jean Lucas. Tá? Eu teria feito isso. Não mexer em posições, somente trocar peça por peça. Tá? Mas ele não fez. O Jean Lucas também, não sei, porque ele perdeu seu espaço. Ano passado era titular, de repente perdeu seu espaço, nada. Não
ele apareceu botou, mais. Nessa botou mudança, ele botou o João Paulo para a meia central, né? Tirou o João Paulo da ponta. Eu também não vi essa grande partida do.
O João Paulo fez um bom jogo, gostei. Para mim, na minha opinião, fez um bom jogo, dos melhores jogos ultimamente que fez. Mas ele poderia ter botado o Gianluca, botava o Gianluca no canto esquerdo e tirava o João Paulo para o meio.
Isso, claro. Daria a mesma coisa.
Daria a mesma coisa, não mexia
mas
nada.
Mas tu sabe o que aconteceu ali, né? Eu não sei se notasse, né? A torcida gritou Pedrinho.
Sim.
Rapaz, o Barroca tava com a moral tão baixa que ele ouviu o Pedrinho, normalmente o técnico faz um doce, né? Ele escuta. Não vai parecer que foram eles que mudaram, eu mudei. Então o técnico normalmente escuta, espera 5-6 minutos, e não, agora eu vou chamar o cara, mas pela minha cabeça, eu vou botar o cara, não foi a torcida. O Barroca estava com, como dizem, com o maçarico aceso atrás dele, né?
Exatamente.
Estava com o maçarico, os caras só aumentando o gaizinho do maçarico aqui atrás dele. A hora que ele ouviu o Pedrinho, cara, deu 8 segundos, o Pedrinho veio correndo. Não deu nem tempo da torcida parar de falar. Pedrinho veio correndo. Aí o estádio veio abaixo, Pedrinho, pau, gol do Santos. Aí também tá azarado, né? O homem também tá azarado.
Realmente.
Mas
realmente.
Não podemos dizer que é só azar, né? Porque o histórico todo não nos permite isso. O Gabriel Rodrigues da Costa, cãibras em abril é estranho demais. Se é no início da temporada ou no final, ok. Agora estamos entrando no meio da temporada. Tem que ver se ele tem algum tipo de problema crônico, né? Porque para ele sentir cãibras, né? Porque normalmente cãibra é desidratação, né, Ariel? Não imagino que um atleta esteja desidratado no dia do jogo, né? Porque, tem muito suplemento, tem bastante coisa, então... Não quero acreditar nisso, né? Mesmo que o cara tome um negocinho no dia anterior, que não é o caso, né? Tá concentrado, tudo. Então, não imagino que seja isso, tá? Mas realmente é um jogador, tecnicamente, né? É muito bom. O Giovanni sofre com esses problemas, né? E isso também encaixa no que tu falas, Ariel, do novo treinador conhecer o grupo, né? Então, essas peculiaridades aí, ele precisa saber, né? O Giovanni vai jogar, mas, pô, eu sei
60
que.
60 minutos.
60 minutos ele vai morrer. Pronto. Claro. Então já tem que ter outra coisa aqui. Então essas coisas leva tempo para o treinador entender, né? Então esse é o perigo de trocar o pneu com o carro andando, né, Ariel?
Sim, lamentavelmente sim.
Lamentavelmente sim, é isso aí, Ariel. Ariel, então é isso, amigo. 1h23 praticamente aqui de programa. Gostaria de agradecer o pessoal do chat aqui hoje. Olha, normalmente eu já não consigo acompanhar achei aqui isso aqui. Eu tenho que te mostrar, Ariel, antes disso. Como que está o espanhol do nosso querido Luan Silva do Café Havaiano, Ariel?
Luan, me fizesse lembrar. Luan, se não me engano, está chegando em Buenos Aires daqui a uns dias. Então vai aproveitar para fazer uma confraternização aqui em Buenos Aires, beber uma cervejinha. Luan está vindo para aqui, então com certeza vamos nos ver. Mando um abraço grande para ele, Luan, que antigamente estava com o Café Havaiano, teve diversos projetos, agora deixou eles, mas uma hora ou outra ele volta. Outra das pessoas que também sempre ajuda muito nessa podcasteria havaiana que temos hoje em dia no internet, no YouTube, né? A gente, o pessoal da História Havaí, a gente, o pessoal da Corneta Havaiana, o Canhete, e o Luan também fazia parte disso, assim que espero ele... Traz casaco, cara, tá frio aqui, traz um casaco aqui para passar a noite em Buenos Aires, porque está frio. Assim que
mandou um grande problema. Esse ponto de exclamação aqui ao contrário, o que, que ele quer dizer ali antes da frase, Ariel, no espanhol?
Não, é assim, em espanhol tem os dois. Quando tu abre a frase, A exclamação abre e fecha a exclamação. Não é como o português que só tem quando fechas. Aqui tem os dois. Abre e fecha a exclamação. Abre a exclamação, fecha a exclamação.
Aí quando abre é ao contrário. Então o teclado de vocês aí deve ter uma teclinha a mais aí que a gente não tem aqui. Exatamente.
É diferente, sim. A gente aqui não tem a C com cedilha, por exemplo. Ah, porque sim. A gente não usa. Mas no lugar dessa temos a N, que é a N com um palitinho em cima. Que é o som que vocês têm com a N e H? A N e H junta. Quando
sim.
Fala Marquinho.
Bolanhos.
É, exatamente. A gente faz... Então, sim, tem algumas divergências. Mas dá para entender, é tranquilo, dá para entender.
Claro assim, que dá,
o Buenas noches,
Levanta.
Tá perfeito, tá perfeito.
Ah, coisa linda, Ariel. Então, Ariel, uma boa noite para o amigo. Novamente, muito obrigado por compartilhar toda a tua paixão e teu conhecimento conosco aqui. E provavelmente sexta-feira estaremos aí, Ariel. Sexta-feira às 9 horas, vamos ver nossa agenda, né?
Tô dando azar, porque sexta-feira, mas você sabe, como o jogo é cedo,
sim.
Já, outra vez falei que tive uma negociação com a patroa para assistir ao jogo. Agora tenho mais outro aniversário. Sexta-feira é dia de aniversário, complicado. Mas como o jogo é às 7, eu já consegui, o jogo vou assistir tranquilo inteiro. Às 7 às 9 assisto o jogo. Como aqui as coisas começam mais tarde. Aqui o aniversário, no, em Florianópolis, o aniversário começa às 7, 8 horas. Não. Aqui começa às 9 para frente, 9, meia, 10. Então vou assistir o jogo, mas depois vou ter que sair. Assim que provavelmente depois do jogo não vou conseguir. Mas sim, podemos fazer sábado, domingo. Aí isso sem aí. Problema. Sábado, domingo,
fazemos
com certeza.
Uhum. Fechou, Ariel.
Já estou falando aqui ao vivo que tem os aniversários aqui, mas é assim, sexta-feira é foda. Eu gosto, para mim, eu gosto de assistir jogos sexta-feira, porque...
Toma um negocinho, né, Ariel?
Começa a fim de semana, teve um negocinho, mas só que os últimos dois jogos foram sexta-feira e não foram resultados bons, mas tirando isso, é bom.
O problema é... Tem ganhar, Ariel, não vai perder para sempre, né?
Uma hora outra, a sorte vai mudar e vamos ganhar, exatamente. Uma hora outra, a sorte vai mudar, exatamente.
Coisa linda, Ariel. Então, eu queria desejar seu boa noite para a galera aí, novamente agradecer aí pela participação e a gente vê quando a gente volta, né, Ariel?
Será fim de semana, com certeza. Mas, bom, também quero mandar um abraço para todo mundo, para o pessoal que esteve me assistindo na bonita cachoeira, para o tio Tadeu, a tia Eliane, para o Gustavo, para o Marcos Queiroz, para o Erickson, que está em Brasília, que também esteve assistindo. Tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Brasília está lindo, para um shoppingzinho hoje, domingo à noite, Brasília, aquele calor que tem, deve estar bonito. Mando um abraço para todo mundo, mando um abraço também para Barroca, que não vamos falar mais dele, acabou Barroca, realmente vai lá no Rio. Aliás, hoje li um parênteses, né, que ele já estava sendo especulado para o Vasco. Realmente, os empresários são fortes, né? Um cara que saiu com o trabalho que ele fez no Havaí, sendo especulado para o Vasco demitiu o Ramon Dias, tá? Que por outra parte também está sendo especulado aqui no River. Porque o treinador do River ficou eliminado com Boca e já está...
Deu ruim para o Deniqueles aí, olha?
Não vão, por enquanto, falam que não vão demitir, mas já está procurando, já está em conversa. Então, o Ramon Dias está sendo especulado aqui para o River e o Vasco está especulando o Barroca. Então, para mim, seria uma loucura. Eu assisti muitos jogos do Vasco. O Vasco tem um elenco bom, só que também acho que não vai encaixar com o estilo Barroca. Mas aí já é problema deles. Não será parte do troféu aí, que se virem eles. Mas empresário forte, o Barroca tem empresário forte. Meu Deus do céu.
Encaixar uma Série A para o Barroca, olha.
É, imagina que é um negócio complicado. Vamos, um abraço para todo mundo, uma boa semana. Tentemos que mude o astral. Saiu o Barroca, chegará um treinador novo. Que mude o astral, que mude as coisas. Parabenizar de novo a torcida baiana, deu um show. A sacada outro dia, gostei muito de ver a sacada. Começou o jogo, dava para ouvir todo mundo apoiando. Vamos, Bahia. Estava muito, muito, muito legal. Pido que sigam apoiando, está complicado, mas o jogo com tomar o Havaí consiga um bom resultado com em Paysandu, em Belém, para depois fazer um jogo sábado de manhã com Coritiba, que a gente, as torcidas são amigas, acho que o Coritiba é um bom time, assisti hoje um pouquinho do jogo com Brusque, então poderia ser um jogo legal para a torcida acompanhar e que o Havaí comece a andar essa Série B de uma vez por todas com pé direito e comece uma caminhada boa. Tá, para pelo menos deixar de falar desses 45 malditos pontos, para mexer outra coisa. Um abraço para todo mundo e boa semana.
Olha, eu detesto discordar de ti, tá? Mas eu não consigo chamar esses 45 pontos de malditos, tá?
Maldito pensar neles. Eu quero pensar em 65, não em 45. Esse é o problema. Maldito pensar neles.
Mas é que eu tô nervoso com esses 45 pontos, Ariel. Mas é isso, galera. Gostaria de agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou. Foi muito bom interagir com vocês aqui. Infelizmente, não consegui passar todos os comentários na tela, foi um volume muito grande, mas muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ariel, novamente, obrigado, muito bom sempre dividir o programa contigo, e logo mais amanhã o programa vai estar disponível nas plataformas de podcast. A gente deseja uma boa noite para todo mundo aí, uma ótima semana, e que o Avaí nos dê uma alegriazinha, né, Ariel? A gente não quer muita coisa. Um azerinho, cagado, aquele jogando mal, agora eu não quero desempenho, não quero tanto desempenho que o senhor Fernandes fala, agora eu não quero. Quero jogar mal, quero tomar 48 chutes no gol e ganhar de 1 a 0 com um gol cagado. E, se possível, até um erro do VAR. Assim, mas eu quero ganhar. Só quero ganhar. Quero ganhar um jogo. Só isso que eu quero. Para.
Não sei se tu deves lembrar, mas tu queres um jogo. Tu te lembras do Mundial? Tu és mais novo do que eu, mas. Mundial de Itália 90.
Oitavas de final.
Brasil e Argentina.
Sim.
Brasil chutava na trave. O Goicoechea chutou 20 bolas na trave. E daí Argentina, Maradona, Canicha, fez o Mazerinho, pronto, acabou, e Brasil voltou para casa.
Ariel, tu acredita que esse jogo é minha primeira lembrança de futebol, de seleção, de Copa do Mundo, assim? É a minha primeira lembrança. É a Copa, eu tinha 7 anos, e eu lembro da tristeza, o silêncio que foi quando acabou o jogo, assim, que tava uma festa, né? Copa no Brasil, churrasco, gelada, música, aquela doideira. Aí eu não lembro do jogo exatamente, mas lembro da cena, né, do gol do Canidia, assim, e o clima de velório, assim, esse meu Deus, futebol, isso aí mesmo. Ainda bem que aí em 94 eu ganhei, né? Olha.
Aí foram campeões, exatamente.
Aí eu ganhei, campeões. Eu ganhei em 94, 94.
Pô, e 2002 também. Vocês têm 5, a gente sempre respeita. A gente humildemente tem 3, vocês têm 5.
86, tu viu, Ariel?
Vi. Eu sou do 73, eu vi.
Ah, então foi no teu auge ali da adolescência, acompanhando.
Eu tinha 13 anos, no 86, sim.
Uhum. Então, 7-8 tu não pegou.
7-8 eu tinha 5 anos. Lembro algumas coisas, lembro do festejo, mas não lembro dos jogos, né? Lembro de ir a festejar com meu pai, no Obelisco, mas não lembro dos jogos. Lembro alguma
olha,
coisa.
Olha que massa. Muito...
Sim.
E aí, 8-6 já foi a tua primeira Copa
de Fato. 8-6, sim. 8-6 lembro do jogo, lembro tudo. Onde assisti cada jogo, isso eu lembro perfeito, tudo.
Deve lembrar de todos os gols, né? Eu sou a 5,94, sei a numeração, sei todos os gols, foi aquela Copa assim que...
Até os minutos onde os gols foram feitos, lembro de tudo.
Os adversários, a camisa dos adversários, aquela Copa que a gente grava tudo, né, Léo?
Exatamente.
Que massa. Exatamente. Então é isso, galera. Mudamos de assunto para tentar acabar o programa sorrindo. Porque quando a gente fala de Avaí, olha a vontade de chorar. Então, deixar um grande abraço a todos aí. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até essa hora. E na semana que vem estamos de volta aí. Ou no pós-jogo na sexta, que é mais difícil, ou provavelmente no domingo à noite aí. Então, um grande abraço a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.